Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvi atentamente aqui as palavras do eminente senador Paulo Maia em relação às obras no seu estado de Santa Catarina. Não é privilégio só de Santa Catarina, mas praticamente de todo o Brasil, em relação às obras, os andamentos das obras, as definições até de traçado das obras que eventualmente o governo federal possa executar em alguma parte deste país. Lamentavelmente, as obras, além de não sair do papel, e aquelas mesmas que saem, são de péssimas e baixa qualidade. Ontem mesmo em Cuiabá bastou apenas de um sopro de um vento, praticamente 30% do forro do telhado do novo aeroporto Marechal Rondon inaugurado, Senador Bozarinho do Cavalcante. Foi pro chão. É uma vergonha, é uma lástima. Ele fala em ferrovia de Santa Catarina, em Mato Grosso, tem uma ferrovia. Tem 10 anos que estão falando dessa ferrovia, nem o projeto, e se não bastasse isso, é apenas uma engabelação, uma tapiação. É uma lástima, infelizmente, o povo brasileiro tem que conviver com esse tipo de política que, lamentavelmente, é uma prática quase constante de vários governos que se passaram. Todavia, hoje nós temos importantes matérias para ser tratadas e aqui vejo vários representantes da Polícia Rodoviária Federal e quero já de antemão manifestar, dizer que sou solidário ao PLC 7214, que hoje eu tenho certeza vai ser colocado na pauta ainda na votação aqui do plenário da Casa. Maneiras que eu quero, de mais nada, dizer, conto comigo, senador Jaime Campos, em nome da liderança dos democratas, da minoria aqui do Senado, está com certeza consciente deste voto, que é um voto bastante responsável e, acima de tudo, é um voto salutar, que eu teria a oportunidade de ter, no dia de hoje, essa responsabilidade de votar em favor dessa categoria, sobretudo da Polícia Rodoviária Federal, que presta relevantes e extraordinário trabalho nas nossas rodovias federais desse imenso país. Mas, senhor presidente, nós estamos aqui na iminência de examinarmos os vetos presidenciais referentes às proposições por nós criteriosamente discutidas e aprovadas, e venho a esta tribuna para, uma vez mais, trazer a reflexão dos ilustres pares a importância de nós mantermos vigilantes e atuarmos em defesa de nossas prerrogativas, do fortalecimento da nossa casa e respeito à soberania das decisões aqui tomadas. Meu caro líder, amigo, meu irmão, senador Bozarinho Cavalcante, com tristeza que vi o projeto que Vossa Excelência há mais de 10, 12 anos trabalhou aqui na Câmara, no Senado, e lamentavelmente, depois do acordo com a liderança do governo, enfim, da Câmara, aceitamos, sujeitamos todas as propostas e, lamentavelmente, aprovado aqui por, se me falha a memória, 52-4 e depois foi vetado pela Presidência da República. Isso é um desrespeito ao Parlamento, sobretudo ao Senado Federal. Mas eu refiro-me hoje, mais especificamente, esta mensagem que me disse, a 250 de 26 de agosto último, que submete à apreciação deste Parlamento o veto integral aposto ao projeto de lei complementar número 104 de 2014 sobre o procedimento para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Trata-se da matéria da mais alta relevância, extremamente decisiva para o desenvolvimento de nossos centros urbanos e para a elevação de qualidade de vida que ali habitam. Da competente lavra, como bem disse aqui, do diligente amigo senador Bozarinho Cavalcante, o projeto é resultado, como bem disse e volto a repetir, de um amplo entendimento mantido no âmbito das duas casas do Congresso após exaustivos debates e intensas negociações. Cabe salientar que o PLS 104 deste ano constitui uma alternativa ao PLS 98, do mesmo autor, apresentado há 12 anos, como bem disse, e também integralmente vetado pela presidente Dilma Rousseff em outubro de 2013. Conforme bem explicita o parecer aprovado pela CCJ, principal motivo do veto presidencial ao projeto de 2002, estava na perspectiva de que a aprovação de lei levaria à criação de grande número de municípios, a maioria deles de pequenas dimensões, o que resultaria em fragmentação dos recursos do Fundo de Participação dos municípios, perda de recursos para municípios já existentes e redução na escala de provisão de serviços públicos, consequentemente, a redução na eficiência e na gestão municipal. Ademais, havia a percepção no PLS 98 que criava pouco incentivo à fusão e à incorporação de municipalidades de funcionários, que economicamente eram inviáveis. Tudo isso foi feito. Por isso também, além de estabelecer a existência um núcleo urbano, a manutenção da continuidade territorial e o respeito às divisas estaduais, de definir as características do estudo de viabilidade municipal como condições necessárias à alteração dos limites municipais, com parecer conclusivo sobre a viabilidade econômica, financeira, política administrativa, socialmente e ambientalmente e urbana, de regulamentar a realização de plebiscitos e de procedimentos legais para a instalação dos novos municípios e as regras da divisão administrativa, além de estabelecer procedimento através dos quais os governos estaduais devem manter atualizado os seus cadastros de informações municipais, o PLS 104, cujo veto estamos prestes a analisar. Procurou alterar propostas anterior em todos os pontos que levaram a Presidência da República a vetar aquela iniciativa. Assim, suas grandes inovações constituíram a elevar o quantitativo populacional mínimo necessário à criação de um município para a maioria das regiões geográficas do país e fixar condições mais propícias à fusão e incorporação de municípios, visando a resolver problema das unidades de baixa viabilidade econômica que poderiam consolidar-se em unidades maiores com mais economia da escala de provisão dos serviços públicos. Atendendo à sugestão do Poder Executivo, a nova versão ampliou de 10 para 12 anos o período pelo qual fica vedada a realização de novo plebiscito, no caso do resultado do primeiro plebiscito ter sido pela rejeição da criação, desmembramento, fusão e incorporação, tendo também o cuidado de regular os casos pendentes de novos municípios que eventualmente tenham sido instalados após 31 de dezembro de 2006, data limite para convalidação efetiva pela Emenda Constitucional 57 de 2008, de propor que permaneçam válidos plebiscitos já realizados em consonância com as respectivas leis estaduais até 31 de dezembro de 2013, do Paulo Paim, para evitar que os processos que já estão em andamento voltem à estaca zero. Ora, além de todas essas importantes adequações, o consenso foi obtido por meio de ampla negociação, havida a partir de uma minuta de proposta elaborada pelo próprio Planalto, para que não houvesse risco de novo veto ou de uma eventual derrubada. Lamentavelmente, entretanto, apesar do acordo feito com a base aliada do governo na aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados, aprovado por este plenário por 52 votos a 4, enviado à sanção no início do mês passado, fomos surpreendidos por este veto descabido. Aquilo que julgávamos ser fruto do entendimento após os esforços empreendidos demonstra aquele inequívoco sinal de arbítrio ante uma inesperada e necessária demonstração da força e abuso do poder. Portanto, estou aqui indignado, na medida que, quando fui governador do meu estado de Mato Grosso, tive a primazia, senador Mozarildo, de criar 21 novos municípios daquele estado. Hoje, são cidade próspera, cidade hoje que dá orgulho para o Brasil, orgulho na medida que tem contribuído sobremaneira com a balança comercial, dando exemplo de que quando você cria um município com responsabilidade, tem tudo para dar certo. Entretanto, lamentavelmente, desta feita, após uma longa negociação, a Presidência da República veta um projeto meritório que, acima de tudo, feito com muita responsabilidade, não só pelo senador Mozarino Cavalcante, mas sobretudo votado por duas casas, tanto a Câmara como o Senado Federal. Eu considero a parte do senador Mozarino Cavalcante.
Senador Jaime, eu apenas quero...
Na verdade, senador Mozarino, agora não seria permitido uma parte, mas Vossa Excelência como autor do projeto, e eu concordo, foi acordado com todos, Vossa Excelência tem direito a usar a palavra.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu quero apenas dizer, senador Jaime Campos, que fiz já um pronunciamento no início dessa sessão, mostrando a minha indignação com a conduta da Presidente da República. Porque o primeiro, que levou 12 anos para ser aprovado, arranjaram a desculpa de que, não tinha, que tinha alguns probleminhas. Muito bem, vetou, nós construímos em 5 meses um projeto que foi aprovado na Câmara, foi no Senado, na Câmara, no Senado de novo, tudo feito de comum acordo com o Palácio do Planalto. Quer dizer, e depois disso, a presidente, entendo eu, senador Paim, apenas por uma questão eleitoreira, veta um projeto desse, que, e portanto, digamos assim, descredencia o Congresso Nacional, reduz o Congresso Nacional a uma situação de que nós aqui não sabemos o que é bom para o Brasil. Quem sabe são os tecnocratas dos ministérios. Então, eu queria aproveitar e conclamar todos os companheiros para derrubarmos esses vetos e, portanto, ter uma legislação que seja responsabilidade do Congresso Nacional.
Agradeço a Vossa Excelência e tem toda a razão. Até porque dá a entender que o Planalto, o Presidente da República, tem alguma coisa da criação dos municípios, como está demonstrando aqui, e acima de tudo também com o prefeito. Parece que tem uma birra também com os prefeitos brasileiros. E eu também tive o privilégio, além de ser governador do meu estado por 4 anos, fui 3 vezes prefeito da minha cidade, a segunda maior cidade do meu estado, 14 anos prefeito de Vazia Grande. Eu acho que o prefeito, quando é sério, o município, quando é criado com responsabilidade, tem tudo para dar certo. Mas neste governo parece que nada é para dar certo. Mas eu quero concluir também dizendo da mesma forma. Eu quero conclamar todos os nossos pares para que votamos, de fato, com a consciência, não transformando o nosso mandato em balcão de negócio. Tem muita gente que aqui fala que vai votar, depois é chamado lá na Casa Civil ou outro órgão pela liderança do governo e depois dá marcha ré. Ou seja, vota contra. Eu espero que os senhores, meus colegas, falem aqui, vamos votar com a consciência. Vamos votar para derrubar este veto, como também vamos votar em favor das boas leis para o nosso país. Muito obrigado, senador Paulo Paim.